Segundo Samuel 16, já iniciamos esse capítulo no último domingo. Temos comentado como durante esta fuga de Davi, várias coisas vêm à tona, não só pela fuga, mas pela própria situação, pela, vamos dizer assim, a sorte de Davi, né? Muitas vezes nós oramos para que Deus mude a nossa sorte, mas a sorte de Davi mudou agora para o mal, não para o bem, né? Ele está tendo que fugir do trono, e nessa mudança de sorte de Davi, nesta situação em que de repente ele não está mais no trono, ele não está mais podendo, ele não está mais na posição de poder, várias coisas vêm à tona. E só sintetizando, lembrando, né, desses fatos, né, o capítulo 15 nos mostrou quais eram os verdadeiros amigos, né, como é até bem conhecido, né, que na adversidade, é um livro de provérbios, mas é bem conhecido, na adversidade é que se conhece o verdadeiro amigo. Então, pessoas que não apareceram, aliás, esses nomes, principalmente Uzai, Itai, né, esses nomes que aparecem no capítulo 15, nós não conhecíamos antes, não foram citados antes. Então, são pessoas que aparecem com a verdadeira amizade no momento da adversidade de Davi, né? E o contrário também é verdade. Pessoas que pareciam ser amigos muitas vezes fogem, né? Então, o capítulo 15 mostra, em primeiro lugar, durante essa fuga, né, a história da fuga de Davi, a história da rebelião de Absalão e de toda essa situação. Em primeiro lugar, quem são os verdadeiros amigos que aparecem aí? O capítulo 16 já mostra um outro lado. São duas figuras, nós falamos sobre as duas domingo passado, mas falamos mais sobre o primeiro caso, o caso de Ziba, aquele servo de Mefibosete. Nós vimos como ele usou a oportunidade para denegrir a imagem de Mefibosete e conquistar de volta as posses que eram herdados do rei Saul e que tinham passado para Mefibosete. Então Ziba veio trazendo mantimentos, provisões para Davi, para sua equipe, mas ele tinha uma má intenção e Davi infelizmente caiu naquela história de Ziba, e olhando lá na frente parece que ele nunca tirou muito essa impressão. E até falamos que como é perigoso a gente usar palavras para denegrir a imagem de alguém. Às vezes essas palavras não saem, né? Na história aqui, Davi não volta a ter uma imagem verdadeira de Mefibosete, pelo menos de acordo com o que nós temos registrado nas Escrituras. Então, foi uma obra maligna que Ziba fez, e ele fez com a intenção de se beneficiar. Esse foi o caso de Ziba, mas ele veio trazendo alimentos, ele veio parecendo ser um amigo. Lembra, nós estamos vendo quais são os verdadeiros amigos. Aí aparece no capítulo 15, três verdadeiros amigos de Davi. No capítulo 16, aparece um que parece ser amigo. Davi, mas Ziba veio trazendo, ele foi amigo, Mefibosete me traiu, né? Então, mas Ziba não era amigo de Davi, né? Ziba veio traindo. E depois, a outra personagem do capítulo 16 é Simei. Simei sai xingando, amaldiçoando Davi. Mas qual seria, nós vamos continuar falando um pouco sobre esse segundo caso hoje, mas qual seria a relação entre, eu só quero fazer essa conexão, qual seria a relação entre Ziba e Simei? Nós temos no capítulo 15 os verdadeiros amigos, e no capítulo 16 nós temos os aproveitadores. Os dois eram aproveitadores de formas opostas. Ziba, até tendo mais visão, a única coisa boa que você pode falar de Ziba é que ele ainda quando Davi estava por baixo, a sorte dele tinha caído, ele não tinha mais aparentemente ali nem esperança de voltar para o trono, Ziba acreditou em Davi. Isso é a única coisa que a gente pode falar, que Ziba, ele, Davi vai voltar para o trono, e quando ele voltar para o trono, eu já forrei a minha cama, a minha coisa está tudo perfeito para mim. Então ele acreditou em Davi quando ninguém mais, aparentemente, assim, só os seguidores mais próximos estavam acreditando. Então Ziba foi um aproveitador. Mas como Simei seria um aproveitador? Simei, vamos lembrar os fatos principais sobre Simei. Simei era da casa de Saul, capítulo 16, versículo 5, né? Davi estava chegando a esse lugar, saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Então Simei era alguém da casa de Saul. Então a Bíblia não dá outra explicação, a não ser essa, mas nós subentendemos que Simei estava aproveitando, ele também era um aproveitador. Por quê? Porque todos esses anos ele estava lá quietinho. Se ele aparentemente estava apoiando Davi ou não, nós não temos esse fato. Mas, pelo menos, ele nunca tinha aparecido. O que eu quero mostrar é que nesses momentos aparecem as coisas. Então, os verdadeiros amigos aparecem. O aproveitador Ziba aparece. Por que ele nunca fez isso antes? Porque agora era a sua oportunidade. Como que eu posso pegar de volta? Ele nunca aceitou ser servo de Mefibosete. Ele queria as coisas para ele mesmo. Então, ele aproveitou a oportunidade, eu posso fazer parecer que Mefibosete está contra o rei, e aí eu pego as coisas de volta. Então Ziba claramente foi um aproveitador, mas Simei também foi um aproveitador. Por quê? Porque ele nunca teria a coragem de dizer o que ele realmente pensava. Davi estava no poder, ele não ia se opor a Davi. Mas quando Davi estava sem forças, sem defesa, sem condições, Simei aproveitou a oportunidade para pisar em cima. Né? Assim, vamos ler de novo o que ele... Nós já lemos esse trecho, mas eu quero ler de novo, porque hoje nós vamos nos deter aqui nessa segunda história do capítulo 16. Queremos aprender algumas coisas aqui com Davi, logicamente, não com Simei, né? Mas mesmo as coisas negativas, nós podemos aprender alguns princípios. Então, versículo 5. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. É impossível você não entender que Simei conhecia suficientemente Davi para saber que ele não corria perigo, porque Davi está aqui fugindo de Absalão, ele não tem muita força, mas Simei está sozinho. Davi, por mais fraco que seja, ele tem vários homens valentes com ele, e como depois Abisai fala assim, deixa eu ir lá matar, eles podiam ter acabado com a vida de Simei rapidinho. Então Simei só teve coragem de fazer isso porque ele sabia que Davi não iria reagir. Ele está aproveitando da bondade, aproveitando de saber assim, que Davi não vai revidar e está usando a oportunidade para fazer esse mal. Então, versículo 7, amaldiçoando, dizia Simei, sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O princípio é o seguinte, esse homem está sendo usado por Satanás, Satanás é o acusador. O acusador, ele fala coisas falsas, ele fala uma coisa que nós vamos ver aqui, o que Simei está falando não é verdade, mas ao mesmo tempo, para ter efeito, porque se é uma coisa totalmente falsa, nem tem efeito, para ter efeito, ele usa coisas verdadeiras, porém distorcidas. Ele distorce a verdade, ele tira do contexto, ele faz para que, porque quanto mais próximo, quanto mais verdade está no meio da acusação, mais aquela acusação dói. Tá? Esse é o princípio da acusação que Satanás usa ou diretamente na nossa mente ou usando alguém contra nós. Ele usa esse método. Então, olha o que Simei fala. Ele fala que é homem de sangue. Você acha que Davi era um homem de sangue? Tem alguma coisa na Bíblia que nos também confirma que Davi é homem de sangue? Né? O próprio Deus falou, Davi, você não vai fazer a casa porque você é homem de sangue. Né? Então, ele está usando uma coisa verdadeira. Mas olha como ele vai pegar essa verdade, entre aspas, ele vai distorcer completamente. Homem de sangue, homem de Belial. Versículo 8. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Tu estás na desgraça porque és homem de sangue. Então, olha como foi malicioso, como foi terrível Davi ouvir isso. Primeiro ele está usando o nome de Deus, ele fala assim, Deus está te castigando. Não é a pior coisa que alguém pode falar quando você está passando por uma situação de provação? É alguém dizer assim, a mão de Deus está pesando sobre você. Davi entendeu isso, era uma verdade. Davi está passando por essa situação por uma disciplina de Deus, então não é errado, mas a maneira que o inimigo fala, a maneira que ele quer usar isso é para derrubar, você é um rejeitado, você está pagando agora pelos seus pecados, você é um caso perdido. Então isso aí foi uma maneira terrível de falar. Agora, o que ele falou que foi totalmente errado? Qual que é a mentira deslavada que está no meio dessa acusação? Qual é? No meio da cena, ele fala que Deus entregou para Absalão, Deus, né, é responsável por isso, ele falou que é homem de sangue, então tem verdade nisso, mas qual é a mentira? E uma mentira terrível ainda. Ué? Usurpou o reino, ele não usurpou o reino, mas além disso... Ele não era responsável pela morte de Saul. Ele está dizendo, Davi é homem de sangue. E, ó, versículo 8, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Qual foi o sangue da casa de Saul que Davi é culpado? Não do pai, que ele teve a oportunidade duas vezes, lembra? Quando ele estava fugindo de Saul. Duas vezes ele podia ter matado Saul e não matou. Não foi ele que matou Saul, né? Ele não matou os outros filhos, mas não só isso, aquele outro filho de Saul, lembra? Isbosete, que reinou por algum tempo com Abner, foi Davi que mandou matar Isbosete? Foi Davi? Não foi. Então, seguidamente, Davi sempre resistiu, ele mandou matar os assassinos de Isbosete. Ele mandou matar o homem que contou uma mentira e que disse que tinha matado Saul, né? Que veio falando, eu matei Saul, achando que Davi ia dar um prêmio para ele. Ele mandou matar, quer dizer, ele não aceitava que alguém pusesse a mão em Saul. Então essa parte aqui é totalmente errada e, logicamente, Davi não podia aceitar. Mas é importante ver como ele mistura verdades com mentiras e usa isso de uma forma que leve Davi a pensar, não é mesmo, né? Deus está contra mim, Deus está me rejeitando e não tem mais jeito para mim. Então, aí vem versículo 9, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e tirarei a cabeça. Respondeu, porém, o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Várias vezes nós temos Davi falando isso com Joabe, com Abisai, com esses sobrinhos dele. Ele fala assim, que tenho eu convosco? Quer dizer, eu não compartilho esse espírito, Eles nunca conseguiram, eram pessoas muito leais, fizeram muita coisa boa para ajudar a defender, estabelecer o reino junto com Davi, mas nunca conseguiram pegar o Espírito. Nós falamos que tem um bom paralelo nisso, né, no Evangelho, em Lucas 9:55, né, que os discípulos de Jesus pediram para ele, quando tinha algumas pessoas contrárias a Jesus, querendo expulsá-lo e tal, eles falaram assim: Jesus, vamos pedir fogo do céu sobre essas pessoas, como Elias fez? E ele falou duramente com os discípulos, porque ele falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, é um exemplo de como as pessoas que estão conosco, irmãos, eu fico observando muito essas coisas. Eu acho que é muito importante a gente sempre olhar para esse aspecto. Líderes precisam muito de pessoas leais, de pessoas que apoiam, de pessoas que sustentam. O líder não faz nada sozinho. O líder precisa, todo líder. O líder é um grande líder porque ele tem seguidores fortes, dedicados, né? Mas o líder, ele pode cair em muitas armadilhas quando ele não percebe que os seguidores ou as pessoas que estão próximos, ou os amigos, né, aqueles que estão apoiando, às vezes estão apoiando da maneira errada. Os discípulos de Jesus falaram assim: Jesus, vamos repreender em nome de Jesus, vamos acabar com esse pessoal que está nos atacando. Jesus repreendeu duramente, Jesus não ficou: olha só como meus seguidores são leais, né? Ele não ficou contente. Isso a gente pensa que é fácil, não é fácil. A pessoa, na hora que está na liderança, que sente atacado, não é fácil. Se vocês acham que foi fácil Davi ouvir essa cena aqui, eu já mencionei isso, mas essa cena de Simei sempre é uma das, esses capítulos todos não são os capítulos mais conhecidos da Bíblia, né? As pessoas não estudam muito esses capítulos aqui sobre Absalão, mas essa história de Simei, para mim, é uma das histórias mais fortes de toda essa trajetória, essa dificuldade de Davi, porque é uma cena muito dramática. A palavra, ele continua falando, né, que tenho eu convosco, filho de Zeruia, se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria porque assim fazes? Então disse Davi a Abisai, a todos seus servos: meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para minha aflição e me pagará com bem a maldição desse dia. 13. Prosseguiam o seu caminho Davi e seus homens, também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Essa cena do versículo 13, você percebe que não só Davi não revidou o primeiro ataque, mas quando ele não fez nada, eles continuaram caminhando, e não sei por quanto tempo Simei continua amaldiçoando. Eles tiveram que se sujeitar a ouvir aquelas coisas por bastante tempo, que eles iam caminhando e Simei ia paralelamente falando e jogando pedras. Então isso não é fácil, mas o líder, ele pode cair facilmente na... Por exemplo, o Abisai fala assim: deixa eu ir matar, por que ele vai continuar? A gente se sente até no respaldo de Deus. Esses homens não podem atacar a obra de Deus. Irmãos, não vamos confundir as coisas. Davi não... Isso para mim é lindo, importante, é tremendo perceber que Davi, ele não caiu a armadilha de Satanás. Nós vamos voltar a falar sobre isso, porque Davi fala assim: Deus mandou. É forte isso. Ele fala assim: Deus mandou. Se Deus mandou, eu não vou aceitar. Você fala assim: mas Deus pode mandar? Será que Simei estava fazendo a vontade de Deus? Eu vou voltar nisso. Mas a arma principal de Satanás, através de Simei, era ou fazer Davi cair e pensar, não, acabou mesmo, não tem mais nada, desistir. Davi não desistiu. Davi está se sujeitando, ele está fugindo, ele está se humilhando, ele está aceitando a mão de Deus, mas em nenhum momento Davi desiste do chamado de Deus sobre ele. Em nenhum momento ele diz, não, é verdade, porque ou você pode se defender na carne, ou você pode desistir. E Deus não quer nenhuma das duas coisas. Mas ele não caiu nessa cilada de Satanás de fazer Davi pensar, meu inimigo é Simei. O inimigo de Davi não era Simei. Davi conseguiu perceber que esse Simei não ia poder fazer nada contra ele. Eu acho que, agora não me lembro, se acho que não foi o último arauto, acho que no penúltimo arauto da sua vinda, tem um artigo muito bonito de Paul Bellheimer, que só o título é importante, né? Já, o título já descreve o que fala no artigo. Os outros não podem te fazer mal com ataques, com perseguições. A única coisa que pode fazer mal para você é a sua própria reação. Simei não podia fazer nenhum mal para Davi. Ele estava amaldiçoando, ele estava jogando pedras, né? Ele estava dizendo que Deus é contra você, que você é um homem de sangue, que você é culpado, que você tomou o lugar. Por que Simei está fazendo isso? Ele é um aproveitador porque ele tem inveja, porque ele é da linhagem de Saul, porque ele está bravo desde quando Davi se tornou rei. Ele está aproveitando agora a fraqueza de Davi para pôr todo esse veneno para fora. Simei não é um homem de Deus, lógico que não. Davi está falando, Deus pode estar usando, mas Simei é um homem usado por Satanás. Mas ele não pode fazer mal nenhum contra Davi. E Davi não precisa cair na cilada de defender a si mesmo. Irmãos, nós não podemos misturar, defender a obra de Deus e defender a nós mesmos. E não é fácil isso, irmãos. Eu reconheço que não é fácil. No meio da situação você vai dizer, mas espera aí, esse homem ou essa situação está me atacando, mas isso é contra a obra de Deus. Temos que ter humildade e quebrantamento e discernimento para não cair na cilada de defender a nós mesmos. Em nenhum lugar na Bíblia, nem o próprio Jesus, nós vamos ver, não defendeu a si mesmo. Então precisamos aprender muita coisa com isso. Então, o líder precisa de apoio, precisa de pessoas leais, mas muito cuidado. Olha, tem Zibas trazendo provisões e parece que está ali para ajudar, fez Davi ficar cego sobre Mefibosete. Tem Abisai e Joabe, pessoas assim que são leais, mas dão conselho errado. Então, líder tem que ter muito discernimento para ver essas coisas, né? Só para a gente completar essa ideia, então, nessa fuga, nessa situação, três coisas estão vindo à tona, já falei. Primeiro, os verdadeiros amigos. Segundo, os aproveitadores. E terceiro, o verdadeiro inimigo. Quem é o verdadeiro inimigo? Claro que é Satanás, mas nessa história aqui, quem é o verdadeiro inimigo? Em todo esse momento, muito cuidado aqui, vou perguntar para vocês pensarem um pouquinho. Em toda essa situação, desde que começou a revolta, a rebelião de Absalão, Davi aceita tudo com humildade, não aceitar como desistir do chamado, mas ele não toma as coisas nas mãos dele. Só uma vez, não, já passamos por essa passagem. Só uma vez Davi reconhece quem pode realmente prejudicá-lo e ele toma uma posição contrária. Com essa pessoa ele não brinca. Quem é? Só uma pessoa. Olha todas as personagens. Tem Simei, tem o próprio Absalão, etc, etc. Só com uma pessoa Davi fala assim, esse eu não posso brincar, esse é inimigo mesmo, esse é perigoso. Quem era? Aitofel. Aitofel, lembra? Capítulo 15, quando ele soube que Aitofel, o seu conselheiro, né, era conselheiro do rei Davi, era um cara que era brilhante, ele falava as coisas quando alguém perguntava, a própria escritura diz que era como se tivesse perguntado ao próprio Deus, que ele acertava em cima, ele sabia o que fazer. Nesse caso, Davi não brincou, não falou assim, seja feita a vontade de Deus, que ele... não, ele orou na hora. O que ele falou? Deus, atrapalha, confunde o conselho de Aitofel. Então, eu fiquei pensando, olha só, Davi entendeu quem era o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo não era Simei. Simei estava lá amaldiçoando, praguejando e tal. Não, isso aí, a única coisa que podia fazer mal para Davi era o quê? Assim, em relação a Simei, a reação dele. A única coisa que pode nos prejudicar quando nós estamos sendo perseguidos, quando alguém está levantando falso testemunho, é difícil você admitir isso. Pense em alguém que está sujando sua reputação. Você vai falar assim, mas isso é, eu tô acabado, a pessoa está falando mentira, a pessoa está falando que eu sou culpado do sangue de Saul, eu tenho que me defender. Não. Moisés não se defendeu, tem tantos e tantos exemplos. Não é para o servo de Deus defender a própria reputação. Como é difícil, como é difícil suportar. Não, isso está fazendo mal. Deus é capaz de mudar essas coisas, está nas mãos de Deus. Isso não iria fazer nada, mas Aitofel, com o seu conselho, com a sua sabedoria, ele seria capaz de fazer o reinado rebelde, satânico de Absalão tomar força. A única coisa, Davi não tinha ira nem contra o próprio Absalão, mas contra Aitofel, ele sabia que realmente tinha um grande perigo. Então, isso são as três coisas que aparecem durante esse período: os verdadeiros amigos, os aproveitadores e o verdadeiro inimigo, né? Essas três coisas aparecem durante esses capítulos 15 e 16. Ok, eu só quero, então, rapidamente... pensar sobre, porque eu não sei se quando vocês leem, meditam sobre essas questões, se você não, isso aqui me leva a pensar sempre no fundamento. Quando Davi fala assim, o que eu quero conversar com vocês a respeito desse texto, é a afirmação de Davi. Vamos voltar aqui, versículo 10, né? Quando ele responde a Abisai, ele fala assim, no meio do versículo: se ele, Simei, está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fazes? Davi está fazendo uma afirmação aqui que é muito forte, e eu só queria discutir um pouquinho mais com vocês sobre isso, para pensar sobre as implicações, porque Davi está dizendo: se Deus mandou Simei aqui, mas espera aí, Davi está com uma teologia errada ou pode ser, ele pode estar certo, né? Ele está dizendo, se o Senhor mandou, e depois ele fala de novo, versículo 11, ele fala, meu filho que saiu das minhas entranhas procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita, tem uma tradução que fala assim, com quanto mais motivo, porque o filho de Davi não devia ter motivo contra o pai. Agora, o benjamita, que era da linhagem de Saul, ele tem motivo para estar contra mim. Ele está dizendo isso, né? Agora, a última frase. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ele fala de novo. Então, evidentemente, a gente pode... É fácil fazer perguntas, difícil responder, não é verdade? Né? Nem sempre é fácil fazer as perguntas certas. Às vezes a gente lê a Bíblia e nem faz perguntas. Então, uma das coisas que eu quero sempre estimular é que você leia a Bíblia e faça perguntas. Perguntas difíceis. Perguntas que não dá para responder com facilidade. Não procure respostas fáceis. Porque não tem fórmulas, não tem assim, como que você sabe se é o diabo ou se é Deus que está trazendo aflição na sua vida? Né? Uma boa pergunta, né? Porque é essa que vem, não? Quando a gente começa a passar por uma aflição, não é isso que você quer saber? Eu posso repreender? Eu posso rejeitar? Eu posso tomar posse da vitória? Eu posso, entender? Ou eu tenho que curvar a cabeça e falar assim, seja feita, Senhor, a tua vontade. Então, essa é a pergunta. Não tem uma resposta fácil. Quem conhece tudo que a Bíblia fala, quem já experimentou umas 4 vezes na sua vida, na 5ª vez vai chegar e vai fazer, Senhor, o que eu faço agora? Ninguém vai enfrentar essas situações e falar assim, isso aí é fácil, eu já sei como resolver isso, né? Eu já sei como saber. A gente lê essas coisas, não é que não tem valor, mas você lê um livro, ouve uma pregação, eu vou te dar 4 pontos para você poder diferenciar entre quando Deus está fazendo e quando o Satanás está fazendo. É válido, você pode achar essas coisas na Bíblia. Só que quando você entra na situação, não é preto e branco, não é fácil, né? Ajuda saber princípios bíblicos, ajuda. Não estou desprezando isso, só estou dizendo assim, não tem uma fórmula fácil, a gente tem que cair de rosto na terra, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que se humilhar, a gente tem que buscar a presença de Deus, porque não vamos saber só pelo raciocínio ou pela lógica, mas eu também quero examinar essa questão, por que Davi podia aqui, por que Davi aceitou tão bem? Essa pergunta tem uma resposta mais simples, né? Por que Davi aceitou essa situação com Simei? Por quê? Exatamente. Ele tinha uma consciência muito grande de que realmente Deus já tinha falado pelo profeta e tudo mais. Ele tinha uma consciência do pecado que ele tinha cometido e da disciplina que Deus havia prometido. Então ele tinha uma clareza maior, né? Nós nunca devemos permitir que o inimigo simplesmente nos faça sentir culpado em geral, né? Porque você sempre, né? Lógico, nós temos que sempre nos colocar na condição de um pecador perdoado pela misericórdia de Deus. Porém, é uma situação que a gente gostaria de ver mais na igreja. Eu vou até fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer isso, porque a gente sempre corre um perigo muito grande de usar exemplos atuais, de criticar, etc. Mas eu acho que é importante a gente aplicar essas coisas, se não aplicarmos, nós estamos lendo a Bíblia, a história de Davi, e não tem nada a ver com a gente, né? Então, com muita humildade, não nos colocando jamais na pele de Simei, por favor, não vamos nunca jogar pedras, importante saber isso, mas eu quero usar um exemplo super atual, a Igreja Renascer, os líderes que estão sendo, né, foram julgados, né, condenados nos Estados Unidos, então é uma situação que nós não somos, de maneira nenhuma, ninguém é capaz de dizer, olha, Deus está pesando a mão, é porque eles estão errados, a gente, não, como eu falei, não vamos assumir o papel de Simei, não vamos jogar pedra, não vamos fazer nada disso, vamos orar por eles. Mas o que eu quero colocar, usando uma situação concreta, é a seguinte, por quê? Só Deus sabe o coração deles, talvez eles estão fazendo essa pergunta, só quero usar como exemplo. Por que a gente não ouve mais líderes dizendo, se isso está acontecendo, porque Deus quer mudar, porque Deus está julgando, porque Deus está tratando com alguma coisa na minha vida, na vida do povo dele, então, que Deus, sabe, mais humildade. Davi tinha uma consciência profunda de que Deus estava tratando com a vida dele. Essa consciência, ela deveria estar mais presente, não só em líderes, mas em nossa vida. Eu não ouço a igreja, eu não ouço, não só eles, né, eu não tenho ouvido declarações dos líderes, né, mas a gente vê assim os seguidores, a igreja, o que vem a público, a gente não vê ninguém falando assim: Deus, perdoa-nos por nossos pecados, por nossos exageros, por isso, aquilo. Eu tenho falado daquele homem que é um exemplo positivo nesse sentido, também não tem muito conhecimento do que vem acontecendo depois, mas um homem que também foi preso, né, um evangelista, Jim Baker, que foi preso e também tinha muita razão, né, de Deus ter afastado a vida dele, ele tinha vários problemas morais na vida dele, mas ele admitiu, escreveu um livro com letras gigantescas: eu estava errado. Mas é difícil ver isso, você não vê líderes vindo a público. Davi falou assim: eu pequei. Ele falou com seguidores dele: parem de me defender, Deus está atuando, Deus mandou. Nós não ouvimos pregações assim, é isso que eu quero dizer. Nós precisamos orar, né? Não acusar, não achar que nós somos melhores, mas devemos orar: Deus, dá consciência, começa comigo, dá consciência da minha situação. Eu não tenho direito de exigir. Se Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que falar: Deus talvez mandou Simei contra mim. Não que Simei seja um homem de Deus. Vocês perceberam, assim, lógico, Deus não falou com Simei, né? Vai lá, amaldiçoa, né? Deus não, né, ele não era um homem que ouvia de Deus: ó, sim, senhor, eu vou lá, né? Lógico que não. Simei era um homem usado por Satanás. Mas Deus, só para a gente entender, assim, eu acho que a ideia é evidente, mas tem um texto que ajuda, assim, bem claro a ver essa questão, como Satanás, ele tem um objetivo e Deus tem outro na mesma situação. Veja lá, Atos capítulo 4, versículo 27. É uma oração da igreja primitiva, né? No meio dessa oração eles falam assim, versículo 27: verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então, olha como eles estão identificando. Quando Jesus foi morto, então se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel, todo mundo contra Jesus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, essas pessoas foram os instrumentos da morte, agiram por Satanás, agiram contrários, né? Assim, eles não estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam submissos à vontade de Deus, mas Deus tinha tudo sob controle. Então, é essa história. Esse é só um exemplo rapidamente, né, para ver como Satanás intenta para o mal, mas Deus faz tudo cooperar para o bem. Então isso nos livra de todo medo, irmãos, todo medo de que Satanás pode estar fazendo alguma coisa que saiu do controle de Deus, né? Isso é impossível, Deus está em controle. Satanás pode estar usando situações, né, querendo atacar, querendo destruir, mas Deus é difícil, a nossa mente não consegue às vezes pegar tudo, é um mistério, mas é realmente uma paz que nós podemos ter no meio da situação. Voltando à situação, por exemplo, da Renascer, a imprensa quer aproveitar, muitas pessoas estão sendo, a própria justiça, eu não duvido que a justiça muitas vezes haja com preconceito. Será que o que eles fizeram de entrar com aquele dinheiro assim merecia uma sentença tão severa? Talvez, eu não duvido de que nos corações das pessoas contrárias a Deus, eles estão sendo usados por Satanás para atacar, para aproveitar, assim, vamos acabar com esse pessoal, vamos, né, eles têm um interesse, para denegrir, para atacar, mas Deus é soberano. Agora, qual é a nossa atitude? É isso que eu quero mostrar. Davi se sujeitou, Davi mostra como agir, e esta situação, ele pôde agir assim, porque ele estava muito consciente da situação dele. Eu pergunto, nós estamos conscientes da nossa condição? Se não estivermos, nós vamos ter altivez, nós vamos ter arrogância, nós vamos dizer assim, nós vamos achar que Deus é obrigado a nos defender. Vamos ler agora um texto. Primeiro, a atitude, por que nós podemos, o que nos ajuda a passar por situações como essa? Duas coisas. Primeiro vou só, né, vocês podem anotar e depois vou ler um ou dois textos, né? Como que a gente pode passar por situações de perseguição, de acusação falsa, de sofrimento injusto? Lembrem, né, Pedro fala assim, não tem nenhuma glória você sofrer porque você cometeu um delito, né? Não tem nenhuma glória nisso. Né? A glória que nós temos como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, é sofrer injustamente, como ele sofreu. Então, como a gente pode passar por situações como essa e ter a reação certa? Primeiro, ver Deus nas coisas, não as pessoas. Davi não ficou irado com Simei, porque ele não viu Simei, ele viu Deus. Isso vale para perdão, quando alguém te faz alguma coisa, né, ofende, coisas assim. Isso vale para a gente poder aceitar as coisas com submissão. Você vê Deus nas circunstâncias e não as pessoas. Simei não poderia fazer isso se Deus não permitisse. É isso que Davi quis dizer. Agora tem um outro problema. Você vê Deus nas coisas. Aí você fica bravo com Deus. Né? Então tem uma segunda parte. Né? A segunda parte é entender que Deus só quer fazer o bem. Deus não tem nenhum prazer no nosso sofrimento. Né? Nós não pregamos um evangelho de prosperidade, de sucesso, mas nós também não pregamos um evangelho de sofrimento, busque sofrimento, traga sofrimento, né? Faça alguma coisa. Não, nós não pregamos um evangelho de sofrimento. Nós cremos em quê? Que Deus é um Pai que quer o nosso bem. Né? Eu até ia trazer, acabei esquecendo, né? Mas um livro maravilhoso para falar sobre isso é o livro A Patrola de Deus. Hoje tem o título Reinando em Vida, mas A Patrola de Deus é um livro maravilhoso, porque a patrola, que seria um trator, né? Ele mostra que Deus vem e às vezes destrói tudo na nossa vida. Não é isso que está acontecendo com Davi? Tudo que Deus tinha dado para ele anos de luta para chegar onde ele chegou, de repente, tudo que Davi tinha está sendo destruído diante dos olhos dele. Né? Então isso chama a patrona de Deus. Né? É Deus entrar e destruir tudo. Mas o livro começa com um capítulo maravilhoso. A gente pensa que é evidente, é muito óbvio, até o dia que a gente passa por essas situações e descobre como é difícil você aceitar que, será que isso está acontecendo por Deus? Primeiro você fica bravo com as pessoas, se tem alguma pessoa envolvida, alguém que causou esse sofrimento, você fica amargurado com a pessoa, está errado, você tem que ver Deus. Mas depois que você vê Deus, você fala assim, Deus, então é o Senhor que está fazendo isso? Então, né, Jó via Deus. Você lê o livro de Jó ele via, né? Tem até um texto aí, Jó 9, 12, que fala assim, quando Deus tira as coisas, quem pode dizer, por que você está fazendo assim? Jó entendia isso, eu não posso fazer nada. Jó, a situação de Jó era muito clara, né? Que era sobrenatural, né? Assim, as coisas que aconteceram com ele. Mas Jó tinha um problema, ele ficava falando, Deus, eu não posso argumentar com o Senhor, eu não posso defender a minha causa, eu não sou pecador, por que isso aconteceu? Então, no fundo, né, embora Jó né, fala que ele não errou com a boca, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus, mas o livro mostra que Jó tinha uma questão, Jó tinha uma briga com Deus por causa do que estava acontecendo, ele não entendia. Então, primeiro vê Deus, mas quando você vê Deus, você pode pensar, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Jó falava, eu sou muito frágil, o Senhor está jogando todas as suas flechas contra mim, coitado, eu não tenho condições de me proteger, eu não tenho defesa, eu não posso fazer nada. Então ele está dizendo, por que o Senhor está fazendo isso? Então, a segunda coisa, o primeiro capítulo desse livro, a Patrulha de Deus, Deus quer fazer o bem. Todas as coisas que Deus faz, Ele só faz para o nosso bem eterno. Deus está nos preparando para reinar e ter comunhão com Ele pela eternidade. Que o pai ou a mãe merece que agrada o filho, quando o filho devia estudar, preparar o caráter, ser formado, e os pais deixam o filho correr solto porque ele não pode sofrer? Que você acha que merece um pai e mãe que faz isso? É terrível. Terrível os pais que não preparam os filhos para a vida, não é verdade? Eles agradam o filho na hora e estragam a vida para todo o futuro. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está nos preparando para a eternidade. Eu acho que é nesse mesmo livro que o autor, Bob Mumford, ele faz uma pergunta assim, né? Que é aquelas coisas que a gente guarda. Ele fala assim, por que Deus deixou Moisés ficar sofrendo 40 anos no deserto? Porque o diabo quer denegrir a imagem de Deus, sem Deus. E Deus, ele trata assim, mas ele até gosta de fazer os filhos sofrer um pouco, né? Ele, né, assim, o inimigo quer que a nossa imagem de Deus seja um Deus que judia, um Deus que castiga demais. E ele pergunta, por que Deus deixou Moisés 40 anos no deserto? Não é muito tempo? E a resposta que ele dá é, que Deus não conseguiu prepará-lo em 39. Deus não ia deixar um minuto além do necessário. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Então, Moisés era um ossinho meio duro, né? Não se quebrantava. Ele precisou de 40 anos. Se você faz 10 ou 15 ou 20 anos, Deus, misericórdia, muda a minha vida rapidinho aí, porque, né, se mudar, se você aceitar, se você... Então vamos ler o que a palavra fala sobre isso. Eu não vou poder ler muita coisa, né? Mas Isaías 45, vamos lá. Nós temos que pegar essa atitude, esse espírito de aceitar o que Deus está fazendo, entender como Davi entendeu, que Deus, isso vai nos liberar da necessidade de nos defender, de rejeitar uma coisa que Deus mandou para o nosso bem. A primeira coisa realmente é aceitar, tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Nós precisamos concordar com Deus. Outra vez, você fala assim, claro que eu concordo com Deus. Não, a gente não concorda com Deus. Deus acha que tem que fazer de um jeito e a gente diz, não precisa ser assim, faça do meu jeito. A gente ora, a gente esperneia, a gente... Né, tem muita oração que é quase que uma birra, né? Que a gente diz, Deus, faz do meu jeito, né? E às vezes Deus até, né, aquelas orações que Deus responde, que não é nem para o nosso bem, né? Então, Isaías 45, versículo 9, olha o que fala aqui. Ai daquele que contende com o seu Criador. Na verdade, eu queria pegar essa frase. Ai daquele que contende. Olha, é difícil. Eu falo por minha experiência. Eu não entendia como anos e anos eu estava contendendo com Deus. Às vezes leva tempos para a gente entender. É uma paz, é uma mudança quando você fala assim, Deus, eu aceito. O Senhor não precisa fazer mais nada com a minha vida. Só pode me jogar para o lado, porque é isso que a Bíblia fala. Deus é o oleiro, Ele que faz os vasos. Ele pode te jogar, Ele pode falar assim, não, eu não vou te usar. Deus, o Senhor tem que me usar, porque a gente briga e discute e clama com Deus. Quando finalmente eu falo assim, Deus... Eu concordo com o Senhor. Seja qual for, Quando você concorda com Deus, você não está nem sabendo o que, que é com o que, que você está concordando. Você não está concordando com alguma coisa, você está concordando com Deus. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. É isso que nós somos. Nós não somos nada, não temos direito de levantar a voz. Diz o barro ao que o forma, que fazes? Então, irmãos, isso, né, tem vários outros textos, tem Romanos, se você quiser anotar, Romanos 9, 20. Eu já falei de Jó 9, 12. Tem Daniel 4, 35, né, quando Nabucodonosor reconhece que Deus pode fazer o que ele quiser, né, quando... Finalmente, Nabucodonosor reconhece a Deus. Então, a primeira coisa é dizer: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Agora, Lamentações, depois de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 37. Olha que texto que encaixa bem com essa história de Simei. Lamentações 3, 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Não é da boca do Altíssimo que sai o mal e o bem? Quando você vê isso, tem um texto em Isaías também que fala que Deus cria o bem e o mal. Às vezes é difícil para a gente lembrar, mas Deus não pode fazer o mal. Né? Lembra que aqui não é o mal como o princípio do mal. Né, isso aqui é o mal quando fala assim uma coisa, como Jó disse, né, quando Jó recebeu todas aquelas notícias e perdeu tudo, perdeu a própria saúde, ele falou, a mulher falou assim, amaldiçoa Deus e morre. Ele falou assim, nós não vamos aceitar da mão de Deus tanto o bem como o mal. Né? Então, o mal, nesses contextos, é coisas ruins acontecerem, coisas, né, de aflição, de tribulação. Então, da boca do Altíssimo sai o mal e o bem. Deus pode falar assim, alguma coisa, determinar que Simei venha nos amaldiçoar, ou ele pode reverter a nossa situação. Deus é que muda. Então, não pode acontecer nada sem que Deus esteja em controle. Vem de Satanás, mas Deus permitiu. Versículo 39. De que se queixa o homem vivente? A minha tradução fala, queixa-se cada um dos seus pecados. Mas eu estava comparando com várias outras traduções e minha percepção é que a tradução certa é de que se queixa o homem vivente diante de seus próprios pecados. É como Davi. Por que Davi aceitou o tratamento de Deus? Porque ele estava muito consciente de seus próprios pecados, então ele não se exaltou. A sua já fala assim, né? Então, diante de seus próprios pecados, ou acho que a NVI fala assim, quando é punido por seus pecados. Então, nem sempre, irmãos, nem sempre uma angústia, uma tribulação, uma situação é por causa de algum pecado específico. Nem sempre. Mas a nossa consciência, a nossa humildade, por que Davi brilhou tanto nesse momento? Porque ele estava consciente. Irmãos, Deus não quer que a gente caia no pecado, mas ele quer que nós estejamos constantemente conscientes da nossa condição. Isso nos dá uma outra atitude diante de Deus. Deus pode agir na nossa vida quando nós temos essa atitude. É essa atitude que Ele quer. Nós vamos terminar com 1 Pedro 2, com o exemplo do nosso Mestre Jesus, porque nada mais perfeito do que a reação de Jesus em tudo que Ele passou injustamente. 1 Pedro 2, versículo 19. Dificilmente nós ouvimos uma pregação sobre esse tipo de texto, mas nós precisamos ouvir. Versículo 19. 1 Pedro 2, 19. Por isto é agradável. Parece até Parece até assim que alguém está tendo prazer no nosso sofrimento, mas não é isso, porque Deus sentiu prazer, não prazer no sofrimento de Jesus. Ele sentiu prazer, Jesus sentiu prazer, porque através do sofrimento, é como a Bíblia usa esses exemplos, é como uma mulher tendo dor de parto, ela não gosta do sofrimento, ninguém gosta, Deus não gosta, nunca alguém pode ter prazer no sofrimento. Mas o sofrimento vale a pena por causa do filho que vai nascer. O sofrimento vale a pena porque Jesus está nascendo dentro de nós. Mas depende da nossa reação. Como eu sempre tenho falado, você pode sofrer e não aproveitar nada. Aí sim, aí você está perdendo tudo, né? Mas que isto é agradável. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas padecendo injustamente. Aí, versículo 20, ele fala assim, claro que não é para sofrer por causa de algum pecado seu, né? Mas se fazendo bem sois afligidos e suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Né? Só para quem está anotando, Mateus, as bem-aventuranças, né? Mateus 5, de 10 a 12, bem-aventurados sois vós, quando todos falarem bem, é isso? Bem-aventurado, né? Não, em Lucas ele fala assim, ai de vós, quando todos falarem bem, né? Então, bem-aventurados quando sois perseguidos. Versículo 21, para isto foste chamados, misericórdia, para isto foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Essa palavra engano é até... Acabei não fazendo uma pesquisa dessa palavra, mas no contexto, claramente, ele não está falando que Jesus estava falando mentira ou enganando alguém. Né? Na sua boca não se achou uma resposta, um revide. Olha o que ele fala no versículo 23. Quando foi injuriado, isso aqui que é que Davi aprendeu com Simei. Então, vamos pegar essa lição para nós. Quando foi injuriado, não injuriava de volta. Quando sofria injustamente, quando padecia, ele não ameaçava. Claro que ele não ia ameaçar. Ele podia fazer o quê? Ah, ele podia. Você não acha que ele podia ter falado assim, vocês vão me matar, mas vocês vão ver no dia do juízo, viu? Vocês vão ver, ó, quanto que vocês todos vão sofrer no inferno. Jesus podia ter ameaçado, né? Ele falou, se eu quisesse, eu podia chamar legiões de anjos para me tirar daqui, não foi? Então, ele não ameaçou. Davi não falou assim, Simei, eu te deixo aí, mas espera o dia que eu volto, hein? O que aconteceu quando Davi voltou? Outra vez, Abisai queria matar, e outra vez, Davi falou assim, não. Né, nós vamos perdoar. Então, ele antes entregava-se àquele que julga justamente. Irmãos, quando... eu e você nos defendemos, nós tiramos Deus da jogada. Nós tiramos a oportunidade de Deus mostrar. Eu prefiro, né, não minha carne, né, mas eu prefiro ver Deus mostrar do que eu me defender por mim mesmo. Amém? Então, que Deus nos ajude... Essa lição não é agradável, né? Não traz prazer a gente pensar sobre a situação, mas é importante a gente entender. Deus permite as coisas para tratar com a nossa vida e a diferença, é lógico, não tem uma regrinha fácil para saber como que eu vou aceitar qualquer coisa, se alguém me processa, eu não vou usar instrumentos legais, tem muitas e muitas situações que nem temos como tratar de todas, mas estamos falando sobre uma atitude, estamos falando sobre uma reação, né? A única coisa que pode fazer mal, que pode tirar o benefício que Deus quer fazer na nossa vida é quando nós pegamos a nossa defesa na nossa própria mão. Então, que Deus nos ajude e que nós possamos aprender como deixar Deus estabelecer o seu reino, né? Se você tem dúvida sobre o que fazer, use pelo menos esse princípio. Eu quero defender por causa da minha reputação, por causa de alguma coisa que eu vou perder, ou eu quero defender a obra de Deus. A gente mistura e confunde muito, mas esse é o ponto principal. Até que ponto eu estou agindo apenas para defesa própria, que não é bíblica e não é o que Deus quer, porque Deus é que vai cuidar disso, Ele que vai julgar, ou eu estou realmente preocupado com o reino de Deus? Senhor Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, reconhecemos que não temos esse tipo de reação, não temos nem potencial dentro de nós de reagirmos dessa forma. Mas, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua própria maneira sábia e amorosa de lidar com as nossas vidas e de nos mostrar como o Senhor pode transformar a nossa atitude de defesa própria, de buscar os nossos direitos, de buscar a nossa própria vida. Como nós podemos entregar isso e deixar o Senhor estabelecer a Tua honra e o Teu reino nesta terra e nas nossas vidas? Senhor, opera em nossas vidas, nós Te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe.